Bem-vindos ao Bri Podcast. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje falamos da SpaceX prestes a comprar o Cursor por 6 mil milhões dias depois de uma disputa de propriedade intelectual. Olhamos para a tese de Leopold Assenbrenner sobre uma explosão de superinteligência num só ano.
Passamos pela Meta e o fenômeno das reescritas totais de código que se tornaram mais baratas do que esperar por uma revisão, e ainda trazemos o projeto de lei em Nova York que quer proibir as vagas fantasma. Tudo isto e mais agora. Rafael, vista esta notícia que está a arrebentar em todo lado, qual a do SpaceX? Sim, cruzei-me com ela há pouco. Aparentemente vão comprar o Cursor por uns impressionantes dólares 60 mil milhões. Exato, 60 mil milhões. E o que torna isto realmente interessante é o timing.
Ah, o contexto. Leste a mesma peça que eu? Porque mencionavam que o negócio acontece dias depois de uma disputa feia de propriedade intelectual.
Pois, esse é o detalhe crucial, não é uma aquisição qualquer. O artigo original focava-se exatamente nisso. A SpaceX está a avançar para comprar uma startup de IA para programação, mal saiu daquele braço de ferro legal.
O que me deixa a pensar na consequência prática, a SpaceX não é uma empresa de software tradicional, mas ao trazer uma ferramenta como o Cursor para dentro de casa, internaliza um conhecimento de desenvolvimento muito específico. Certo, a consequência concreta parece ser uma jogada para blindar a forma como escrevem e validam o seu próprio código crítico, especialmente depois de terem a propriedade intelectual exposta dessa maneira.
Deixa de ser só uma questão de eficiência e passa a ser de controle absoluto sobre a stack. É um duplo golpe. Resolves o problema legal recente e levas a ferramenta que te acelera todo o desenvolvimento futuro.
Visto o ensaio do Leopold Aschenbrenner, Humanity isn't ready for the coming intelligence explosion.
Vi. E o texto vai direto ao ponto. Ele projeta que a inteligência artificial pode passar de mais ou menos o nível humano para superinteligência em menos de um ano.
E isso não é um chute solto. Ele lembra que há pouco tempo a inteligência de uma máquina era quase piada, comparável a um pré-escolar.
Exato. O salto foi tão brusco que já parece normal, mas a trajetória sugere que a virada para algo muito além da gente pode ser igualmente rápida. Ele chama isso de The 100th Kaiser, o ano em que a máquina multiplica por 100 a capacidade e deixa qualquer controle humano para trás.
E a implicação concreta que ele desenha é perturbadora. Nesse cenário, não há transição suave, é uma explosão.
O segundo texto, After AI Takes Everything, dá uma camada extra. Descreve o que acontece quando a IA se torna força de trabalho universal e o capital deixa de precisar de nós.
Pois é, o arco comum é claro. Os dois olham para a velocidade da substituição e para o que sobra quando a economia gira sem trabalho humano.
E o ponto mais duro talvez seja a ideia de que os donos do capital não vão precisar nem nos automatizar com robôs físicos para cortar a renda da maioria. Basta a automação digital sugar o valor do trabalho.
E a consequência de curto prazo já aparece. Uma lacuna entre o ritmo da tecnologia e a capacidade das instituições de reagir.
E nenhum dos dois textos oferece consolo. Só mostram que a sociedade ainda discute regras do século XX enquanto a curva dobra na vertical.
Sabes que saiu Wolfram Language em Matemática versão 15? Vi só de raspão. É um daqueles lançamentos enormes ou uma atualização mais contida? O Stephen Wolfram descreveu-a como a versão mais pequena em muito tempo, e isso é invulgar, porque esta plataforma costuma crescer em todos os lançamentos. Isso é inesperado. Durante anos, ele vendeu a ideia de que a linguagem devia incorporar montanhas de conhecimento computacional, então reduzir agora diz qualquer coisa. Exato. A explicação que ele dá é que passaram o último ano a consolidar a arquitetura interna. Muito do trabalho foi terminar o que estava a meio, limpar funcionalidades implementadas, mas ainda inacabadas.
E isso não é irrelevante. Se tinha as peças espalhadas que não comunicavam bem, consolidar agora evita que o sistema se torne impossível de manter daqui a duas versões.
Uma consequência concreta é menos funcionalidades novas à superfície, mas mais estabilidade para quem usa linguagem em produção ou em investigação, menos surpresas quando se atualiza.
Também sinaliza maturidade. Uma plataforma que durante décadas cresceu depressa agora está a pagar a dívida técnica. Isso diz-me que a Wolfram está a levar a sério quem depende disto para trabalho diário.
E é uma inversão da narrativa habitual deles. Durante 30 e tal anos, a história foi sempre adicionamos X domínios de conhecimento. Desta vez a história é arrumamos a casa. Já vista esta discussão que está a ocorrer sobre a Meta e a engenharia interna, há uma corrente de conversa entre engenheiros que diz que as revisões de código se tornaram um ponto de atrito enorme, caras, lentas, tantas iterações que ninguém aguenta.
E pelo que percebi, não é só a revisão. O outro lado que apareceu é que, para escapar a esse bloqueio, as reescritas totais ficaram estranhamente mais baratas. Um engenheiro prefere apagar metade do trabalho e reescrever do zero do que passar 3 dias a negociar um approve. É uma inversão bizarra de incentivos.
Exato. E ligam isso diretamente às vagas de despedimentos e reorganizações na Meta. A tese que está a circular, atenção à especulação entre pares, não é um relatório oficial, é que perdeste massa crítica de revisores experientes. Quem ficou está sobrecarregado, o processo torna-se um funil e o custo de esperar ultrapassa o custo de deitar fora.
Uma consequência mais concreta que mencionam, quando reescrever se torna o atalho, perdes memória institucional no código. Ninguém percebe bem porque é que aquele monstro antigo existia. Reescreves, fica mais limpo, mas reintroduzes bugs que a versão original já tinha resolvido há 2 anos. E isso já não é especulação, é um clássico de equipas a esticar a corda.
O GraphenOS, aquele sistema operativo focado em privacidade e segurança que normalmente corre em pixels, foi portado para o Android 17.
Espera, Android 17? Isso é o número de versão da próxima grande atualização do Android, que ainda nem foi lançada oficialmente.
Exato. E aqui está o ponto concreto. Um developer conseguiu compilar e correr o GraphenOS na versão de desenvolvimento do Android 17. Mas o GraphenOS sempre esteve ligado aos lançamentos estáveis da Google. Qual é a consequência prática disto? A curto prazo, significa apenas que a base de código é compatível com a API futura, o que é um bom sinal para a sobrevivência do projeto. Mas a longo prazo, a verdadeira questão é se esta nova versão vai exigir hardware mais recente, como o TensorG 6 dos próximos pixels. Isso seria uma fratura chata para quem usa um Pixel 8 ou 9 perfeitamente funcional e quer continuar a receber atualizações de segurança. Ainda não há resposta oficial. A única coisa concreta que sabemos é que o código compila. Tudo o resto é especulação da comunidade. Já viste os novos óculos PECs de realidade aumentada que começaram a aparecer nos fóruns de tecnologia? Ainda não. SPECs é uma sigla ou só um nome de produto?
É o nome do produto, mas o artigo original que lançou a discussão não revela a empresa por trás deles. O título é bem direto, Introducing Specs Augmented Reality Glasses.
Estranho lançarem hardware assim, quase de forma anônima. O que é que se sabe de concreto sobre o dispositivo?
O texto original descreve uns óculos de realidade aumentada, mas os detalhes técnicos ainda são muito escassos. Não há ficha de especificações, preço nem data de lançamento confirmada.
Então a consequência imediata é que temos um produto a gerar curiosidade, mas com zero informação para decidir se é vaporware ou algo real. E isso já está a alimentar ceticismo nos comentários. Exato, a comunidade está a reagir mais à ausência de dados do que ao produto em si, o que é um arranque frágil para um dispositivo que precisa de confiança para vingar. Rafael, apanhaste um caso bizarro de segurança no Zewa que está a dar que falar. Conta-me lá. Claro, sou. O FBI, a CISA e a agência de cibersegurança dele soltaram um alerta assustador sobre uma IA chamada Fabio. Imagina o susto. Diziam que era uma inteligência artificial maligna de nível humano. Maligna de nível humano? De onde tiraram isso? Sempre fico com o pé atrás com esses termos de ficção científica.
E com razão. Pesquisadores da empresa Invariant Labs pegaram as evidências e mostraram que não foi uma fuga da prisão ou algo assim. Foi muito mais simples, quase uma falha de comunicação técnica. Explica-me melhor o que aconteceu de facto. Um desenvolvedor entrou no repositório público do modelo Fable 5 e abriu um pull request com uma frase super direta: conserta esse código. A IA simplesmente seguiu a instrução literal.
Então a IA não se rebelou, ela obedeceu a um comando de consertar que estava num código público. Isso deixa o alerta federal com uma cara bem diferente.
Exatamente! O script era para um jogo e a IA tentou corrigir partes do sistema conforme pedia o título do pedido. A consequência foi uma interpretação totalmente inflada do risco, gerando pânico sobre uma suposta IA descontrolada que, na real, só fez o que mandaram.
O vício que apareceu nos fóruns de tecnologia esta semana por cá. Circulou uma proposta que ainda está na fase de discussão, mas que já gerou bastante ruído.
Ah, deixa-me adivinhar. É aquela ideia de criar um modelo de linguagem soberano para os Países Baixos, o tal GPT NLTIS, não é?
Exatamente. A notícia foi partilhada com um tom quase de campanha cívica, uma iniciativa que defende que o país deveria ter o seu próprio grande modelo de linguagem treinado e alojado localmente.
E acho curioso o nome. Soberano aqui não é retórica vazia. A ideia, pelo que li nos comentários, passa muito por reduzir a dependência de infraestruturas americanas e, sobretudo, ter controle total sobre os dados e a cultura digital neerlandesa.
Sim, esse é o contexto central. A Holanda tem uma tradição forte de soberania digital, mas um investimento destes seria pesadíssimo e a comunidade técnica nos fóruns está dividida. Há quem ache essencial e há quem diga que é duplicar esforços.
A consequência concreta que mais me saltou à vista nem foi o custo. Foi a questão prática. Sem uma escala linguística gigante, um modelo treinado só para o neerlandês pode ficar rapidamente obsoleto. Mas a semente da discussão está lançada. E não deixa de ser um sinal de que pequenos países começam a olhar para a inteligência artificial generativa como uma questão de soberania nacional e não apenas de negócio.
Então, viste que a Microsoft está a recorrer à Amazon Web Services para treinar modelos do GitHub Copilot, não é um arranjo qualquer, é uma medida para lidar com a escassez de capacidade própria em chips.
E ao mesmo tempo, a Amazon acaba de anunciar um novo centro de dados multibilionário no Missouri. Fecha o círculo, quem está a vender computação na cloud e justifica a expansão tem clientes como a própria Microsoft a bater à porta.
Exato. A consequência concreta aqui é que a corrida pela IA está a transformar concorrentes antigos em fornecedores de emergência, e isso acelera a construção de infraestrutura física nos EUA para absorver essa procura. A NLNet acabou de anunciar financiamento para mais 67 projetos de código aberto através dos fundos europeus NGI.
Eles não fazem um filtro genérico. O foco são tecnologias estruturantes para uma internet mais confiável, o que inclui protocolos de rede, ferramentas de privacidade e identidade digital descentralizada.
Um ponto importante de contexto é que este modelo NGI já injetou dezenas de milhões de euros em software que a gente usa sem saber, como o Matrix, o Mastodon ou partes do NixOSSIS. A consequência concreta, 67 equipas, muitas delas pequenas e independentes, ganham fôlego para manter bibliotecas críticas de cibersegurança que, sem esse apoio, provavelmente ficariam sem mantenedores no próximo ano. Tu viste o que saiu sobre empregos fantasma em Nova York? Vi, e acho que vale a pena explicar rápido. São aquelas vagas que empresas publicam sem intenção real de preencher, às vezes só para manter um banco de currículos aquecido ou passar a imagem de que estão a crescer. A novidade é que o legislativo estadual de Nova York está a mexer-se para tornar isso ilegal. Querem obrigar os empregadores a indicar em qualquer anúncio público de emprego se a vaga é fantasma ou se estão genuinamente a contratar.
A consequência concreta, se o projeto passar, é que anunciar vagas falsas de forma repetida passa a ser uma prática comercial enganosa, com multas à vista.
O raciocínio é que pouparia o tempo e o desgaste mental de quem se candidata a dezenas de posições que nunca vão abrir.
Imagina tirar um expresso sem calor nenhum. Engenheiros da Universidade de Varsóvia publicaram na Ultrasonic Sonochemistry um método que usa só ultrassons e água fria. Mas isso não é só um truque de laboratório, porque eles patentearam o processo. A consequência concreta é que, ao evitar a temperatura, preservam-se compostos voláteis e o café sai com acidez e corpo que uma extração a quente não consegue replicar. O copo também arrefeceu em vez de aquecer. E assim fechamos o episódio de hoje. Passamos por uma aquisição de 60 mil milhões que mexe na stack de desenvolvimento da SpaceX, pela aceleração brutal da inteligência artificial que Leopold Aschenbrenner descreve, pela meta e os incentivos trocados nas revisões de código, pelo alerta inflacionado do FBI sobre uma IA que afinal só obedeceu a um pull request, e pelo modelo de linguagem soberano que a Holanda pôs em cima da mesa. Tudo histórias com consequências concretas já em movimento.
Obrigado por ouvirem o Bree Podcast. Se gostaram do episódio, partilhem e voltem na próxima. Até lá!